Muito bem, nós peço desculpa por este atraso, foi um bocadinho difícil passar ali uma pequena barragem mediática à saída dos representantes dos trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo, mas ultrapassada essa dificuldade, temos connosco a delegação da CIP, o Sr. Nuno Biscay, a Sra. Manuela Gameiro. Agradecendo o contributo que já fizeram o favor de nos enviar por escrito e agradecendo também a vossa presença aqui hoje nesta audição, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 182/12, que procede à primeira alteração à lei número 4 de 2007, 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do sistema de segurança social. Vamos funcionar no modo habitual, uma primeira intervenção da vossa parte até 10 minutos, depois cada grupo parlamentar disporá de 6 minutos para fazer a respectiva intervenção e, no final, uma nova intervenção de resposta, de síntese, de comentário, como entenderem, também de 10 minutos. Posto isto, e como estamos ligeiramente atrasados, eu passo a palavra à delegação da CIP e peço o favor de transmitirem ao Sr. Presidente os nossos agradecimentos pelo vosso contributo. Está bem? Muito obrigado.
Bom dia a todos. A CIP agradece de novo a oportunidade de vir falar, ouvir aqui sublinhar algumas ideias que já estão expostas no nosso documento enviado para esta Casa a propósito da consulta pública da primeira alteração à Lei de Bases da Segurança Social, como por vós foi dito, e sublinhar aqui algumas ideias quanto a nós seriam as mais importantes nesta matéria. Bem, nós, a CIP, comunga desde há algum tempo, para dizer, desde há bastante tempo, a sustentabilidade do próprio sistema de segurança social. Em 2006, firmámos com o Governo dois acordos em concertação social, subscritos também pela maioria dos parceiros sociais da Comissão Permanente de Concertação Social. Nesses dois acordos de 2006, entre outras matérias, não sei se recordam, mas estavam lá previstas não só a introdução de fator de sustentabilidade, mas como também o Código Contributivo e outras matérias, deixámos claro que a introdução do fator de sustentabilidade no cálculo das pensões deixava a opção para o trabalhador de acomodar os efeitos do aumento da esperança média de vida de três formas: ou trabalhando um pouco mais, com os incentivos correspondentes, ou descontar um pouco mais, através de regimes públicos ou privados de contas individuais, ou ainda admitir o efeito do fator de sustentabilidade na sua pensão e, portanto, sendo penalizado. Ou seja, a idade da reforma mantinha-se nos 65 anos e a acomodação dos efeitos sobre a pensão deixava-se ao critério de o trabalhador poder assumi-los como melhor entendesse. A proposta de lei que aqui nos traz é curta e diz respeito a dois artigos essenciais nesta finalidade. Ou seja, da maneira como o assunto encontra-se equacionado na proposta de lei, por mera, e a própria exposição de motivos da proposta de lei diz isso, por mera lei ordinária e não lei de bases, poder-se-á, por lei ordinária, lei, decreto de lei, lei da Assembleia da República, decreto de lei de governo, introduzir ajustamentos quer na idade normal de acesso à pensão por velhice, de acordo com a evolução dos índices da esperança média de vida, ou no ano no ano de referência da esperança média de vida, sempre que a situação demográfica e a sustentabilidade das pensões justificadamente o exija, aplicando-se o novo fator de sustentabilidade. Enfim, permite-se que, por lei, e de forma simples, se possam mexer naqueles dois vetores. Isto, no fundo, desvirtua um pouco aquilo que foi acordado em 2006, porque nos acordos de 2006... O fator de sustentabilidade estava previsto e a redação que passou para a lei foi essa mesma, que sempre ligada à esperança média de vida verificada em 2006. Ora, queremos que alterações a esse acordo, e têm sido discutidas com os parceiros sociais, no entanto, queríamos também que esta proposta de lei consagrasse definitivamente que qualquer alteração ou qualquer ajustamento objetivo à idade normal de acesso à pensão de velhice ou ano de referência seria sempre precedido de consulta aos parceiros sociais. Isto é um aspecto importante, quanto a nós, que devia ficar expressamente consagrado nesta revisão legislativa que se está a proceder agora, dado que, nos termos do Código do Trabalho, as matérias que estão previstas como legislação de trabalho não incluem a segurança social. o que, e eu quando falo de segurança social, atenção, que seja bem claro, estamos a falar do sistema previdencial de segurança social, não do outro. Mas quando estou a falar de idade legal de acesso à pensão, ou quando estou a falar de ano de referência e da esperança média de vida, estou a restringir o meu discurso tão somente ao sistema previdencial de segurança social, e não ao outro. E, portanto, esta matéria, como isto não se encontra no Código de Trabalho, entre as matérias que constituem a legislação de trabalho, gostávamos que ficasse expressamente consagrado agora na alteração que se vai fazer esta lei de bases. E, portanto, esse é um aspecto também a salientar. Por outro lado, permitindo-se, por lei ordinária, a alteração à idade da reforma, nos termos em que eu acabei de falar, devemos sopesar bem as consequências que este aumento pode traduzir. Este aumento, quanto a nós, tem duas repercussões que devem ser sopesadas e devidamente acauteladas. Por um lado, é um pouco de difícil harmonização o aumento da idade da reforma com a necessidade de rejuvenescimento dos quadros das empresas. Estamos a falar de matérias ou de carreiras atualmente diferentes e onde o mundo do trabalho exige competências, um nível de adaptação diferente do que se registava há um tempo atrás, e mesmo novas formas de trabalho, como o teletrabalho, ou recurso a tecnologias da informação ou comunicação, enfim, toda uma série de matérias que devem ser sopesadas. E aqui compreendemos quase de forma inata, embora isto possa ser sempre objeto de ajustamento, mas que a camada jovem talvez se, ou de certeza que se tem maior permeabilidade a essa introdução de novas tecnologias, ou de flexibilizado em função da sua própria aprendizagem. Por outro lado, portanto, isto é uma consequência que devemos acautelar. Uma segunda ordem de consequências que devemos acautelar é o aumento da idade da reforma também se revelará pouco harmonizável com uma estratégia eficaz que agora se pretende implementar quanto ao combate ao desemprego, sobretudo o desemprego jovem. Já na semana passada estive aqui, vou retirar o dado, são 839 mil desempregados, cerca de uma taxa de desemprego de 15,6%, mas uma taxa de desemprego jovem na ordem dos 36%. E, portanto, dificultar o acesso à reforma dos trabalhadores mais idosos terá como consequência direta e necessária negar oportunidades àqueles que pretendem ingressar agora no mercado de trabalho. Isto é uma consequência quanto a nós direta e necessária. Ora, tendo em conta que, como eu comecei por dizer, a CIP também é comum das preocupações da sustentabilidade da segurança social, elas existem, queremos que aqui se poderia estabelecer como que algum equilíbrio nesta matéria, mantendo-se, como desejávamos que se mantivesse, o acesso à pensão por reforma antecipada no âmbito do subsídio de desemprego, ou seja, quando estão em causa desempregados de longa duração, isso é o que me refiro concretamente, implementar duas medidas que queremos nós que conduziriam a algum equilíbrio nesta matéria. Por um lado, abolir ou pelo menos suspender os limites de acesso ao subsídio de desemprego na sequência de revogações de contrato de trabalho por mútuo acordo, que é a questão das cotas, e também reoperacionalizar o sistema de acesso, flexibilização de acesso à idade da reforma, que presentemente se encontra suspensa. E, portanto, são estas as ideias que nós, e constantes do nosso parecer, gostávamos de ter sublinhado aqui convosco. Estou, no entanto, à vossa disposição para responder às questões.
Muito obrigado pela intervenção. Eu irei agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e quem fará a intervenção será a Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos, que tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Nuno Biscaia e a sua acompanhante, a técnica da CIP. Eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer, quer o contributo escrito, quer agora a exposição que fez, e gostava de fazer a minha intervenção em três pontos. Um primeiro, relativamente aos factos que tornam o aumento da idade da reforma necessária para o Governo, e daí a apresentação desta proposta de lei. Um segundo ponto tem a ver com o processo dentro do qual esta proposta de lei é apresentada, ou o processo que levou à apresentação desta proposta de lei. E um terceiro ponto tem a ver com a substância da proposta de lei que estamos aqui hoje a discutir. Partindo do primeiro ponto, o facto que torna a apresentação do aumento da idade da reforma necessária para o Governo, eu gostava de sublinhar para o Governo, parte do compromisso do Governo com a Troika, unilateral, uma opção do Governo, como aliás já foi referido várias vezes pela Troika, de acertar um corte de 4 mil milhões de euros no orçamento para 2014. Na carta que o Primeiro-Ministro enviou à Troika, estava bastante discriminado como é que este valor de 4 mil milhões iria ser conseguido e estava, naturalmente, o valor que se iria conseguir arrecadar pelo aumento da idade da reforma nos 200 e qualquer coisa milhões de euros. Agora não tenho o número exato. E, portanto, o Governo e a maioria podem vir falar de sustentabilidade da segurança social, podem vir falar de constrangimentos e de pressões sobre o sistema, que é verdade que existem, mas a principal razão que sustenta a apresentação desta proposta tem a ver com o compromisso do Governo em cortar 4 mil milhões, sendo uma fatia substancial desse corte nas pensões, nomeadamente através do aumento da idade da reforma. E, portanto, é disso que estamos a falar. E convém termos em conta, nesta discussão do porquê o aumento da idade da reforma, os factos, pelo menos que nos consigamos entender nos factos. E a OCDE, a semana passada, publicou, fez ser público, o seu relatório Pensions at a Glance 2013, e em que diz especificamente que Portugal tem das idades mais elevadas de saída do mercado de trabalho da OCDE. Como também diz, que a evolução da despesa com pensões de Portugal é das mais baixas comparativamente com os países da OCDE. Mas se a OCDE não for boa, basta pegar no relatório que o Governo distribuiu a quando a discussão, a semana passada, desta proposta de lei, o relatório, enfim, de fundamentação da proposta do Governo, quando traz um quadro comparativo das idades de reforma dos vários países, nós percebemos que nem aí o Governo consegue justificar este aumento da idade da reforma tal como o apresenta. E, portanto, relativamente ao facto, o que está em cima da mesa é a necessidade de um determinado valor que é justificado com esta medida. E apenas isso. Quanto ao processo, de facto, a concertação social, e aqui os parceiros são todos unânimes, a concertação social não foi bem tratada e não foi respeitada, desde logo, não é só uma questão de não ter sido bem tratada, bem cuidada, não foi respeitado o que estava acertado noutros acordos de concertação e que deram origem à reforma 2007, como referiu. Foi uma reforma bastante discutida e com resultados avaliáveis e com uma boa avaliação a nível internacional, sendo exemplo para muitos países e para muitas discussões que são feitas sobre esta matéria. E não estamos aqui a falar, no caso, esta audição é com a CIP, mas também ouvimos anteriormente o GT, quer dizer, e são, portanto, parceiros que assinaram o acordo em 2007 e, portanto, são insuscetíveis de não quererem contribuir nem estarem preocupadas com a sustentabilidade da segurança social. E, portanto, o Governo, de facto, mais uma vez, não cuidou de um aspecto essencial e, sobretudo, quando estamos a falar de reformas desta natureza que mexem com sistemas importantíssimos e que não têm, quer dizer, não podem estar condicionados a uma visão de curtíssimo prazo, mas têm antes que ter uma discussão aprofundada e com uma preocupação que tenha sempre também em como horizonte o médio e o longo prazo. Portanto, falei dos factos que estão na base desta proposta, no processo, e agora gostaria de terminar com a substância. Bom, há de facto um impacto, que aliás, como disse, é aquele que fundamenta esta proposta de lei tal como é apresentada, que houve alguém que chamou como não despesa extraordinária em 2014, portanto esta reforma, esta proposta de lei, enfim, não lhe chamaria tanto reforma, esta proposta de lei consegue ter o impacto da não despesa extraordinária em 2014, que depois, convém não esquecer, será pago com juros em 2015, portanto em 2014 de facto não serão pagas novas pensões. Mas há também aqui, e aí eu julgo que o contributo da CIP é de facto muito importante, um impacto sobre a atividade económica, desde logo no emprego. Referiu e deu especial realce ao emprego nos mais novos, e essa deve ser uma preocupação e é um impacto importante, mas também há o impacto no emprego dos mais velhos, porque as empresas, com a perspectiva da manutenção dos trabalhadores mais velhos por mais tempo no mercado de trabalho, poderão querer prescindir desses trabalhadores, enfim, pesando os custos, considerarem que mesmo assim é mais vantajoso para a sua estratégia de sustentabilidade e, portanto, para a sua estratégia económica. E aqui há também uma outra questão que eu julgo que referiu na sua intervenção, que tem a ver com os trabalhadores com longas carreiras contributivas, que de facto são altamente penalizados com esta proposta de lei. O Governo, enfim, tentou aqui, percebendo que esta é uma questão, não só economicamente, mas socialmente, é uma questão muito relevante e muito pesada, tentou criar algum regime de ponderação das longas carreiras contributivas, mas é um regime claramente insuficiente e claramente prejudicial, porque obriga desde logo todos os trabalhadores com longas carreiras contributivas a fazerem os 65 anos e não a poderem antecipar a idade da reforma como até aqui, e achamos que esta era uma das situações que não deveria ter sido alterada. Sugeriu na sua intervenção que uma das propostas de alteração pudesse ser a de manter a regra para os desempregados de longa duração no acesso à reforma, e consideramos que essa é uma das medidas que de facto também deveria ter sido ponderada pelo Governo de forma diferente. Mas, e para concluir, Sr. Presidente, o que nós temos aqui em cima da mesa é de facto uma proposta de lei que, tal como é apresentada, e aliás a CIP começa por dizer isso logo no início, nos faz questionar o sentido e o alcance das propostas, que nos factos que sustentam estas alterações não está propriamente a preocupação com a sustentabilidade da segurança social, está acima de tudo, para não dizer só, o compromisso com a Troika dos 4 mil milhões, em que as pensões são a parte mais importante, e quando pensamos o impacto desta medida, desde logo na economia e no emprego, percebemos que esta é uma medida que não é vantajosa e que é uma medida que traz, de resto, vários problemas, apesar das tentativas do Governo de dar alguns sinais de que ponderaria alguns casos mais particulares, mas que, no nosso entender, o faz de forma manifestamente insuficiente, não compensando de forma nenhuma os desequilíbrios que, entretanto, vai introduzir. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a CIP, a delegação da CIP aqui presente, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD agradecer mais uma vez a presença nesta comissão, e bem como os contributos que já nos foram atempadamente enviados. Cumprimento também os demais colegas aqui presentes. E relativamente a esta proposta de lei, ao que nos trouxe a esta audição, eu gostaria de deixar aqui dois aspectos, salientar aqui dois aspectos que nos parecem muito importantes, e solicitar-te um esclarecimento face àquilo que foi aqui dito na intervenção inicial, bem como ao parecer que recebemos. E um dos primeiros aspectos que eu gostaria de salientar é o que está subjacente a esta proposta de lei, que é de facto a preocupação com a sustentabilidade da Segurança Social, ou seja, do Sistema Público de Pensões, que aliás é também comungado, como aqui foi dito pelo Dr. Nuno, comungado também pela CIP. E essa, de facto, é uma preocupação que tem estado presente na atuação do Governo, está presente nesta proposta de lei, como aliás têm sido tomadas outras medidas, das quais até saliento o combate à fraude, que é no sentido de assegurar precisamente a sustentabilidade da Segurança Social, aspectos que são, de facto, fundamentais. E este é um primeiro aspecto que aqui queria salientar. Um segundo aspecto é referente à situação que nós vivemos atualmente, à situação económica, à crise económica que estamos a viver, à situação dos sucessivamente haver déficits na segurança social, à questão do desemprego e também à questão da demografia, entre outros. A demografia, como sabemos, tem sofrido profundas alterações, quer com a quebra da natalidade, quer com uma parte muito positiva, que é o aumento da esperança média de vida. No entanto, e como temos conhecimento de estudos recentes, esses fatores vão influenciar profundamente a sustentabilidade e vão criar pressões na sustentabilidade financeira da segurança social. E, portanto, tendo em conta, que era o primeiro facto que referi, que é da preocupação em assegurar a sustentabilidade da segurança social, que era o segundo aspecto, que é a situação com a qual nos confrontamos, eu perguntaria à CIP qual é o contributo, sendo que referiu aqui dois aspectos que seriam uma forma de introduzir um maior equilíbrio para este problema, porque também o partilham, este problema da sustentabilidade da segurança social, e eu perguntaria qual é, em concreto, face àquilo que foi dito, sendo que foi um bocadinho genérico, em concreto, qual seria a alternativa que a CIP veria para ajudar a resolver este problema, que é, de facto, o garantir a sustentabilidade da segurança social. Agradecemos mais uma vez a presença e muito obrigada. Bom dia.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Otília Gomes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à CIP os contributos que forneceram a esta Comissão quanto a esta alteração à Lei de Bases da Segurança Social e cumprimentar a delegação na pessoa do Dr. Nuno Pescaia. Já aqui, o Sr. já adiantou aqui uma série, a posição da CIP relativamente a estas alterações, a posição da CIP em relação à sustentabilidade do sistema, nomeadamente, já fez aqui referência aos acordos que entretanto em concertação social foram feitos neste âmbito em 2006 entre o governo de então e os parceiros sociais. Parece claro também que temos aqui alguns fatores que não podemos descurar, que entretanto já passaram alguns anos. Creio que é claro que há uma quebra das contribuições que constituem o principal fonte de receitas da Segurança Social, que há um aumento de despesa da Segurança Social por via do aumento de despesas com pensões e prestações de desemprego. É claro também que há um aumento da esperança média de vida, obviamente que é um dado positivo, mas que também tem uma implicação relativamente a isto tudo, e uma diminuição da natalidade. Temos todos estes fatores e temos que conjugá-los também com a presente crise económica e financeira que se vive em toda a Europa, em Portugal com maior ênfase, nomeadamente que estamos perante um programa de ajustamento que temos que cumprir, temos credores que nos impõem determinadas medidas, sabemos que algumas medidas neste âmbito quiseram impor e que não foram aceitos pelo Governo, e efetivamente o Governo entendeu que esta alteração que entendeu fazer, ou que entenderia fazer à Lei de Bases da Segurança Social, permitiria resolver algumas destas questões, nomeadamente esta questão da sustentabilidade da Segurança Social, que a todos nos preocupa, porque todos nós queremos que os trabalhadores, no final de uma longa vida ou média vida contributiva e de trabalho, que tenham acesso à sua reforma e que possam assim manter um nível de vida com um mínimo de dignidade. Posto isto tudo, as preocupações da CIP, também partilhamos dessas preocupações, nomeadamente, creio que tem sido, que este Governo também tem adotado uma série de medidas ativas de emprego, nomeadamente ao combate ao desemprego dos jovens, que é muitíssimo superior. Já temos um desemprego, uma taxa de desemprego muito elevada, mas nos jovens essa percentagem é muito mais elevada. Creio que tem sido feito um esforço, mesmo dentro dos circunstancialismos que o país vive e os constrangimentos todos que vive a nível económico e financeiro. O Governo tem tentado adotar muitas medidas e, efetivamente, nos últimos tempos, muitos jovens já conseguiram arranjar emprego. Posto tudo isto, e em face à posição que já nos transmitiram, se realmente... aquilo que a CIP diz é realmente haver um reforço destas medidas de emprego e deste combate ao desemprego, se isto por si só também resolveria esta questão da sustentabilidade da segurança social, ou se efetivamente temos aqui que fazer mais alguma coisa para que isso seja possível e para que isso nos anos futuros não possam trazer problemas de maior, e nomeadamente poder impedir que alguns trabalhadores tenham sejam impedidos de ver as suas reformas pagas. E mais uma vez muito obrigada pelos contributos e por terem aqui hoje a partilhar as vossas ideias e a darem os contributos para que realmente se possa aqui introduzir uma alteração que efetivamente, se não resolve de uma vez o problema, obviamente, pelo menos que ajude a fazê-lo. Obrigada.
Perdão, muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a delegação da CIP, a delegação aqui presente, que a representa. Dar-vos nota do seguinte: nós, ao contrário do que foi dito, não podemos confundir, aliás, a CIP fez essa distinção logo no início, estamos a falar de sistema previdencial e não de toda a segurança social, com todas as suas componentes, e no que o sistema previdencial diz respeito às contribuições e às reformas pagas, não se tem registado o descalabro das contas da Segurança Social que aqui foi dito. Bem pelo contrário, a Segurança Social tem demonstrado uma grande resistência e capacidade de ter contas equilibradas relativamente a esta componente. Aliás, há inclusivamente utilização indevida de dinheiros da Segurança Social para fins diferentes que são do sistema previdencial. A utilização de as contribuições dos trabalhadores para financiar políticas ativas de emprego é muito discutível, porque são as contribuições dos trabalhadores que estão a financiar descontos nas contribuições, um conjunto de medidas. E, portanto, mesmo assim, com essa utilização indevida, o sistema previdencial dos descontos e das reformas pagas tem vindo a ser, tem tido contas equilibradas e saldos positivos. Não se pode confundir com tudo o resto que entra na Segurança Social, que são políticas sociais, são prestações sociais não contributivas que decorrem necessariamente do Orçamento de Estado, que é outra conversa, é outro campeonato, nada tem a ver com isto. Portanto, não se confunda deliberadamente as coisas, porque não estou a dizer que foi assim porque o fez, porque até fez essa distinção logo à partida, não se faça essa confusão. Bom, nós entendemos é que, não obstante esta realidade das contas da Segurança Social, a verdade é que a Segurança Social está com uma grande pressão sobre as suas contas. Ninguém fica imune a essa discussão. Efetivamente, os cortes nos salários, a recessão ou a estagnação económica, o desemprego, os problemas demográficos que resultam da imigração e da baixa natalidade, naturalmente que colocam desafios à Segurança Social. E, portanto, se queremos discutir alternativas, desde logo teríamos que começar à partida, na nossa opinião, por discutir opções políticas que provocam esta mesma realidade. E aqui entra todas as questões políticas, desde o memorando de entendimento, o seu cumprimento, troicas nacionais e estrangeiras que têm vindo a desgraçar aquilo que é o nosso país e o seu tecido económico, e têm colocado uma grande pressão, por via dessa desgraça, à Segurança Social. E, portanto, para nós, efetivamente, o grande problema da Segurança Social é as opções políticas que colocam este cenário económico e social de alto desemprego, imigração, baixa natalidade e recessão ou estagnação como o principal fator que deve ser corrigido e evitado. O aumento da idade da reforma, além de injusto, na nossa opinião, não resolve o problema. Isto é, se não atendermos a esta realidade concreta daquilo que são as condições subjetivas em que está a Segurança Social, nomeadamente nestas questões que referi, nós não teremos a solução, não passa por um aumento de um ano da idade da reforma, como é que é proposto. Não vai resolver e, na nossa opinião, não é o caminho e é imoral que se prossiga esse mesmo caminho. Nós, gostaríamos de saber qual foi o envolvimento da CIP. Os outros parceiros sociais disseram que não foram tidos nem enchados. Fiquei na dúvida se a CIP foi ouvida relativamente a esta matéria, se esta matéria foi discutida. Uma outra questão é, nós consideramos que a incerteza que é colocada aos trabalhadores naquilo que é não saber qual é a idade da reforma com que se vão aposentar é efetivamente injusto, é imoral e não permite qualquer programação da vida das pessoas. Entendemos que há um problema do desemprego que vai aumentar, aqui foi referido pela CIP e que nessa parte concordamos, acho que é raríssima a situação em que podemos PCP dizer que concordamos com um argumento da CIP, mas efetivamente é verdade, já o dissemos. O aumento da idade da reforma vai ter uma consequência imediata, natural, óbvia, inevitável, do aumento do desemprego, nomeadamente do desemprego jovem, como aqui foi referido, e portanto concordamos com essa matéria. Perguntamos se a CIP foi ouvida relativamente a esta batota que foi feita relativamente ao fator sustentabilidade, porque alterar aquilo que era a referência de 2006 para o ano 2000, sem qualquer justificação, apenas para aumentarem um ano de idade da reforma, é claramente batota, é brincar. Já não estamos a falar aqui de fator sustentabilidade nem nada. É a utilização deste fator sustentabilidade para aumentar a idade da reforma. E se isto, não vai, se isto acontece agora, que garantias é que há que no futuro não venha a acontecer novamente? Isto é, o Governo faça um cenário, altera novamente aquilo que é a consideração do valor de referência do ano, do fator sustentabilidade para aumentar a idade da reforma. Foi isso que aconteceu. Batota pura, não é? Para aumentar, era preferível que terem assumido essa mesma opção de aumentar a idade da reforma num ano no plano imediato, e entendemos que é questão de fundo que a esperança média de vida não pode servir para penalizar os trabalhadores. Temos aqui uma divergência de fundo, é que a riqueza criada pelos trabalhadores tem vindo a aumentar significativamente e não obstante a riqueza criada pelos trabalhadores ter vindo a aumentar, aumenta-se a idade média, a idade de reforma, aumenta-se a jornada de trabalho e, portanto, essa riqueza, que é cada vez maior, tem vindo a ser concentrada em meia dúzia de grupos económicos, nas grandes empresas, e, efetivamente, não é essa a concepção de sociedade que nós temos. Nós não consideramos, não estou a dizer que é a CIP que o diz, que o faz, mas o Governo, PSD, CDS, PP, tem com certeza essa consideração, é considerar o ser humano como se fosse uma máquina. Se essa máquina prolonga o seu tempo de vida, bom, mais vida tem para trabalhar, logo aumenta-se a idade da reforma. E isto não é caminho, porque efetivamente a riqueza criada é maior e, portanto, nós temos que fazer refletir o desenvolvimento, o progresso da sociedade na melhoria das condições de vida das pessoas e não para utilizar esse mesmo progresso e desenvolvimento para aumentar a exploração dos trabalhadores. Nós temos uma preocupação dos trabalhadores das longas carreiras contributivas que não é abordado, são fortemente penalizados, gente com 40, 50 anos de descontos que não tem aqui outro caminho senão arrastar-se no mercado de trabalho. E relativamente às alternativas, nós também temos um conjunto de alternativas que queria ouvir a opinião da CIP. Nós entendemos que há, além da obrigação, o imperativo nacional de mudarmos de opções políticas que travem esta recessão vaga, a estagnação económica, que trave o desemprego, que trave os salários de miséria, que trave a imigração forçada de milhares de pessoas no nosso país, além disto, que é fundamental, entendemos que é preciso combater a fraude e a fuga às contribuições. A CGTP fala em 7 mil milhões de euros de fraude e fuga às contribuições. É ou não um caminho olharmos para isto? Segunda alternativa que o PCP avança. Um imposto sobre as transações em bolsa. É um mercado com lucros avultadíssimos que não desconta um cêntimo para a segurança social. A nossa opinião é que deveria descontar para a segurança social. Terceira alternativa. E aqui, permitam-me, é que não estamos a discutir. Não há vontade da maioria de discutir alternativas, porque se o quisessem tinham que promover à margem da discussão de uma proposta de lei, previamente, para sabermos quais são as alternativas em cima da mesa para depois optar. O Governo tomou a sua opção, que é aumentar a idade da reforma. Mas há alternativas e queremos deixá-las claras e queremos ouvir a opinião da CIP. A opinião, a nossa alternativa passa pela diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, isto é, o modelo que temos há 30, 40 anos de descontos para a Segurança Social apenas em função dos salários, está esgotado. A realidade ultrapassou esse modelo. E o que o PCP já propôs em sede da Assembleia da República e foi rejeitado, infelizmente, por PSD, CDS-PP e pelo PS, é que as descontos tenham como base os salários dos trabalhadores, mas depois se tenha em conta também o valor acrescentado líquido, isto é, a riqueza criada pelas empresas, para que empresas que empreguem poucos trabalhadores e tenham muita riqueza acumulada, criada, descontem mais, não só em função do número de trabalhadores, descontem mais em função dessa riqueza criada. E, portanto, haver um ajustamento deste problema que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico, que é, hoje um trabalhador cria muita mais riqueza, hoje uma empresa precisa de menos trabalhadores para produzir mais riqueza, e essa riqueza não contribui para a segurança social. E o que nós entendemos é que, faça-se os descontos em função do número de trabalhadores, depois, relativamente ao valor acrescentado líquido, aplique-se uma taxa, e se houver diferença entre os descontos feitos com base nos salários e essa taxa aplicada ao valor acrescentado líquido, então que as empresas contribuam para a segurança social na justa proporção da riqueza criada. Porque hoje é insustentável. Hoje, o sistema de manter o modelo de descontos apenas em função dos salários é, na nossa opinião, um modelo que já está ultrapassado, precisa ser ajustado em função dessa realidade que está criada. E queria ouvir também, naturalmente, a opinião da CIP sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Passamos agora, então, a palavra à CIP para a intervenção final e tem a palavra.
Obrigado. Bem, as questões são muitas. Eu vou tentar aqui fazer... Rebobinar. Peço desculpa, mas eu tenho que rebobinar. O que está aqui em cima da mesa e esta proposta de lei, eu comecei por, e isto consta da exposição de motivos da mesma, não é o aumento da idade da reforma. Esta proposta de lei que aqui nos traz hoje é possibilitar à lei ordinária que alterar a idade da reforma, sim senhor, e o ano de referência da experiência média de vida. Reparem que no nosso parecer está escrito claramente que da nossa parte, até acharmos que essa possibilidade já estava salvaguardada à lei ordinária. Isto consta do nosso parecer, é claro. Portanto, é sobre a proposta de lei que eu estou aqui a falar. É claro que a proposta de lei induz aquilo que está em discussão na concertação social, que é o projeto de decreto-lei que altera o fator de sustentabilidade e, portanto, a idade da reforma. Bem, tentar, porque as perguntas são feitas, independentemente se estarmos a falar de uma questão ou de outra. E não é bem assim. Portanto, quanto a esta matéria, que achamos que é muito importante, eu fiz algumas propostas. A CIP fez, está no seu papel. Deixando isto estanque, de um lado e do outro, começar do início. Relativamente à reforma operada em 2006, isto sempre foi uma crítica, isto para responder ao grupo parlamentar do PS, relativamente à questão... e ao fator de sustentabilidade introduzido com a reforma de 2006, que depois viu a luz do dia plasmada em documento legislativo em 2007, o que nós pretendíamos era que essa idade fosse precedida. Portanto, qualquer alteração ao sistema previdencial no que respeita à idade ou ao fator de sustentabilidade fosse precedida de discussão com os parceiros sociais. Relativamente às carreiras contributivas mais longas, à questão dos desempregados de longa duração, isto, como eu disse, é do diploma que está em discussão na concertação social. E, portanto, aí temos ideias próprias, distribuímos o documento à nossa estrutura e estamos à espera de reações para podermos reagir, para além daquelas duas matérias que eu vos fui falar, quanto ao rejuvenescimento de quadros, que é um dado assente, e também quanto à questão do desemprego e de uma estratégia eficaz de combate ao desemprego. Portanto, relativamente ao grupo parlamentar do PS, creio já ter respondido. Quanto ao grupo parlamentar do PSD, o que está subjacente à proposta de lei também consideramos, que é a sustentabilidade da segurança social. O combate à fraude já é uma matéria por nós discutida e bastante reafirmada. Também resulta desses dois acordos e de outros acordos que foram feitos entretanto. Portanto, essa matéria tem estado sempre presente na concertação social e tem merecido, por parte dos parceiros sociais, uma opinião unânime, creio eu, que nessa matéria em concreto é unânime, nem sequer uma parte dos parceiros sociais se ficam de fora. E quanto à situação que vivemos atualmente. Mas depois não percebi que os nossos contributos não eram concretos. Não, são muito concretos, são os três contributos que eu referi. E são concretos. Manter o acesso à forma antecipada dos desempregados de longa duração, tal como consta no diploma do subsídio de desemprego. Ou seja, em função de um fator de redução entre os 62 e os 65 anos de idade. Portanto, essa é a primeira proposta. Eu acho que está no artigo 57 ou 56 do Decreto-Lei 220 de 2006. A segunda que eu referi também, que é suspender, portanto, levantar, peço desculpa, a suspensão operada pelo decreto de lei 85A de 5 de Abril, 85A de 2012 de 5 de Abril, que é o que suspendia determinadas normas do decreto de lei 77 de 2007 relativo à idade de reforma. Portanto, tirar levantar essa suspensão é uma medida muito concreta. E, por fim, suspender os limites de acesso ao subsídio de emprego nas revogações por mútuo acordo. No fundo, é o artigo 10º das cotas, exatamente. É o artigo 10º do Decreto-Lei 220 de 2006. Portanto, estas três medidas são muito, três medidas são muito concretas. Portanto, são as nossas medidas concretas, à qual acrescentamos, claro, uma estratégia concertada e eficaz de aumento da natalidade, porque aí sim reside uma, digamos que uma boa parte do nosso sucesso, se queremos aspirar a ter esse sucesso no âmbito da sustentabilidade da segurança social. Isto vai entroncar, no entanto, nas respostas que eu vou dar ao grupo parlamentar do CDS-PP. Falou que a quebra das contribuições para a segurança social e o aumento do desemprego e a contração da atividade económica têm induzido, eventualmente, outro tipo de medidas. Bem, para assegurar a sustentabilidade da segurança social, eu iria mais longe, ou se calhar paralelamente, estratégias eficazes de combate ao desemprego. Portanto, a segurança social tem sido bastante penalizada ou bastante pressionada em virtude da redução da natalidade, mas, num curto prazo, de diminuição da atividade económica que conduziu a um aumento substancial do desemprego. Ora, inverter de um sentido, asseguram-se no curto prazo, no fundo, assegurando mais contribuições para a segurança social e reduzindo as despesas da segurança social com subsídios de desemprego. São medidas que, atuando sobre a atividade económica, pretendem inverter o sentido desta atividade. Aumento da atividade económica, redução do desemprego e, portanto, no fundo, criar um estofo para a segurança social nas suas necessidades, para o sistema previdencial de segurança social, nas suas necessidades a curto prazo. Ora, atuando sobre esses dois vetores, queremos que uma boa parte da questão estará resolvida. Mas, para lhe responder ainda mais concretamente, há um aspecto que importa deixar claro. Eu comecei por referir e comecei por citar o que é que nós deixámos nos acordos de 2006. E foi a opção de acomodar, portanto, o trabalhador com a idade normal de reforma, aos 65 anos, e não se mexer nesta idade, pode-se alterar o fator de sustentabilidade, não é? Mas deixando isso claro, permitindo ao trabalhador a opção, as opções que se lhe colocam até agora, mais ou menos agravadas. Ou seja, trabalhar mais, absorver os impactos do aumento da idade, da esperança média de vida, ou então admiti-lo. Portanto, temos aqui, no fundo, sem se mexer na idade normal de reforma, pode-se conceber um sistema, mexendo no fator de sustentabilidade, foi para isso que ele foi criado, de manter a opção para o trabalhador de poder optar por uma destas três hipóteses. Trabalhar mais, absorver o impacto, ou, pelo menos, neutralizá-lo. E, portanto, essa medida, que alguns sistemas, ao fim e ao cabo, alguns, para dizer, bastantes sistemas, adotaram ao nível da União Europeia. Bem, quanto ao... E penso ter respondido à sua questão. E só na parte da atividade económica, bem, já temos vindo aqui e estamos a trabalhar para ela, creio eu, em conjunto. Muito ainda falta fazer, isso é certo. Relativamente, e há aqui uma questão que eu também quero deixar bem clara, mas agora já quanto ao grupo parlamentar do PCP. Bem, eu não posso dizer que não fomos ouvidos. O projeto de lei de bases da segurança social foi enviado a todos os parceiros sociais em 6 de agosto de 2013. Esta proposta de lei que estamos aqui a falar foi enviada a todos no dia 6 de agosto, portanto, nós tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre ela, assim como outros terão tido, certamente. E foi discutida numa reunião posterior da concertação social, creio eu, em outubro, mas agora não posso precisar. Não sei que foi discutido. 21 de outubro. Quanto ao projeto de decreto-lei de alteração da reforma, foi discutido ontem, como é conhecido, e o projeto foi enviado com antecedência aos parceiros sociais. Não, foi enviado com maior antecedência.
Sim, foi discutido
discutido anteontem, peço desculpa. E o projeto já tinha sido enviado. O que é que eu queria dizer ainda relativamente a essa matéria? Ah, e como disse, nós também fizemos distribuir, portanto, estamos à espera das respostas da nossa estrutura associativa, portanto, esse assunto está em discussão na concertação social. Não conseguimos corroborar o juízo de todo que os contributos dos trabalhadores estão a ser canalizados para medidas ativas de emprego, porque isso não conseguimos fazer. Quanto ao imposto de transação em bolsa para a segurança social, queremos que isso que afastar um bocado os investidores em bolsa deste país. E o mesmo se reflete ainda mais gravemente na questão da alteração da proposta feita pelo vosso grupo parlamentar relativamente à diversidade das fontes de financiamento. Eu recordo que nós fizemos em... diversificámos as fontes e elas foram alteradas e mexidas, nomeadamente na sua indexação ao IRS no Código Contributivo. Foi feito. Portanto, uma parte está feita. Recebeu umas novas alterações ainda recentemente. Agora, penalizar mais a competitividade das empresas através do aumento de custos, isso não estamos de acordo de todo. Não é essa a nossa perspectiva e não estamos de acordo. Pronto, não vamos por esse caminho, não é o caminho que nos move, é outro. Eu creio ter respondido a... Mas havia qualquer coisa que eu não sei se deixei bem claro. Não, creio ter respondido a todas as vossas questões, com mais ou menos profundidade. E pronto.
Muito obrigado. Nós agradecemos, a Comissão agradece, eu próprio também, a presença e os contributos da CIP. Damos por concluída esta parte das audições. Continuaremos na próxima terça-feira, durante a parte da tarde. Agradeço a presença de todos, também das senhoras jornalistas que nos acompanharam. E um resto de boa tarde para todos. Muito obrigado.